CBN Social. Roberta Jugmann, na CBN Recife.
Mais uma vez aqui ao vivo e a cores com Roberta Jugmann no CBN Social de hoje. Roberta é jornalista, é colunista social. É um bocado de coisa, né, Roberta?
Um bocado de coisa, viu, Mário Neto? A gente tem que se virar nos 30. Jornalista é feito professor, né? Tá aqui, tá por lá, tá lá adiante, é muita coisa.
Faz Maria. Assessoria, faz cerimonial, faz tudo, né?
Faz tudo. Cerimonial ainda não faço, mas faço tudo. Trabalhar, a gente trabalha em todo canto há muitos anos. Uhum. Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo bom, Mário Neto?
Tudo ótimo. Melhor agora que você chegou para falar pra gente sobre que história é essa do Miguel Coelho no Democratas.
Pois é, já pensou Miguel Coelho que acabou saindo, né, do PSB para ir para o MDB há pouco tempo atrás, travou uma luta grande com Jarbas Vasconcelos e Raul Henrique para ir para o MDB, agora já está de malas prontas para desembarcar no Democratas, o famoso DEM, a convite de ACM Neto, que é o ex-prefeito de Salvador. Ele vai para o partido, por quê? Porque ele quer se candidatar mesmo ao governo do estado. Então, ele ficou inviabilizado no MDB, porque Raul Henrique já tinha dito a ele, Raul Henrique é o presidente nacional, estadual, do MDB, e tinha dito que aqui o MDB estaria fechado com a Frente Popular. A Frente Popular são os partidos que integram a base do governo Paulo Câmara. Então, ele teve que procurar outro partido para poder ser candidato a governador. Então, mostra que Miguel Coelho, com 30 anos de idade, muito, muito jovem, é uma nova liderança, prefeito pela segunda vez de Petrolina, está no segundo mandato, né? Apenas com 2 anos do segundo mandato, teve 4 anos do primeiro mandato, quer mesmo ser candidato a governador. Então, ele está procurando um partido para, vamos dizer assim, chamar de seu. O partido aqui é presidido estadualmente por Mendonça Filho, mas Mendonça Filho não tem o desejo de ser candidato a governador, ele quer ser deputado federal desta vez. Então, leva a tropa de choque, a gente chama a tropa de choque dos coelhos, que domina a Petrolina e o sertão de Pernambuco. Então, eles saem, fazem o caminho inverso, porque geralmente o candidato do governador sai do litoral para o sertão. E desta vez vai ser o contrário. Se ele for candidato mesmo, claro, falta um ano, tem muita história pela frente, mas mostra um desejo dele de criar aí uma opção contra Geraldo Júlio, que é o provável candidato do outro lado, embora ele venha negando ultimamente, foi até assunto de pauta já aqui na CBN, muitas vezes com vocês, que Geraldo Júlio tem se mostrado meio cabisbaixo nos últimos dias, mas isso não quer dizer que daqui para lá ele não mude de ideia e seja o candidato natural, até porque foi prefeito 2 vezes, e quem é prefeito 2 vezes de uma capital é o candidato natural do partido. Enfim, Miguel Coelho assina a ficha na segunda-feira que vem do DEM. Nessa forma, ele dá uma mudada geral no cenário político. Ele quer atrair para si o Eduardo da Fonte, que é do PP, e Volney Queiroz, que tem muita vontade, que é do PDT, que é um partido também que já não vem satisfeito com a aliança, junto com a aliança do PSB, e tem vontade de migrar para outro lado para criar e sair essa hegemonia do PSB que vem dominando aí o estado há mais de 20 anos, Mário Neto. E aí seria o candidato ao Senado para nessa chapa, entendeu? Ele atrairia 2 pesos e ainda tentando atrair Luciano Bivar. Se conseguir atrair, faria uma oposição realmente robusta, entendeu?
Tem muita coisa ainda para se discutir, para, enfim, até 2022, porque tem possibilidade, por exemplo, de uma fusão entre PSL e PP, o Progressistas, que faria o maior partido do país. Enfim, é muita coisa que está acontecendo nos bastidores e a gente tem que realmente esperar para ver e ver para crer o que vai acontecer. Olha aí, até rimou, hein?
Pois é, e saber se ele vai descolar ou não da imagem de Bolsonaro, porque ele seria oposição descolando da imagem de Bolsonaro, porque hoje está em popularidade em baixa, ou não. Então, tudo isso é para ser avaliado, né, mais adiante, mas seria um nome na oposição, pelo menos estadual. Se aí ele quer descolar, vai conseguir descolar do discurso nacional ou não. Enfim, são várias apostas, mas pelo menos ele está indo para um partido que ele pode, vamos dizer assim, dominar. porque no MDB ele está conseguindo muitos entraves.
Vamos ficar de olho, Roberta Jungmann, e a gente traz novidades assim que elas chegarem. Bom, tem um outro assunto aqui, a questão dos 90 anos do Museu do Estado de Pernambuco.
Pois é, isso aí eu não queria deixar de passar, porque isso aí é uma coisa realmente social, e a gente fica bem feliz. O Museu do Estado, aquela obra de arte, aquele patrimônio cultural, realmente material, porque está ali, construído, nosso, na Rua das Graças.
Na, né? Rua Barbosa, mas... na verdade.
Ou, na Rua Barbosa, Rua Barbosa, nas Graças. Uhum. Eu ia falar Rua Barbosa, nas Graças, saiu errado, desculpem. Vai completar 90 anos e hoje à noite abre as portas com a cerimônia intimista por conta da pandemia, certo? Onde ocorrerá o lançamento do livro Tempo Tríbio, de 1930 a 2020, que revela as raízes e investiga a identidade cultural de todo o Museu do Estado. É realmente um espaço belíssimo. Eu convido a todos a conhecerem, quem não conhece o Museu do Estado, que é realmente um passeio maravilhoso pela história de Pernambuco. A gente ali vê aqueles salões maravilhosos, a gente vê a história do Estado, tem histórias boas, histórias ruins, que mostra realmente um tempo da escravatura, isso, que a gente teve tudo isso, mas é uma realidade que a gente não pode esconder, a gente pode aprender com ela. Mas também tem salas lindíssimas e depois, no dia 27, a partir do dia 27, o museu estará com esta exposição que mostra a trajetória todo o museu aberta para o público. Então fica aqui o convite para que todos, né, vejam o museu, as crianças, quem tem filho agora chegando nessa fase, vá visitar o museu e visite esse patrimônio aí que está fazendo 90 anos, 90 anos do Museu do Estado.
É verdade. E aquela arquitetura é fantástica, né? Do casarão, da mansão. É uma mansão aquilo ali, né? Enfim.
É a mansão ali na Rua Barbosa. Eu falei Graças, porque eu queria dizer no Bairro das Graças, saiu errado. Mas ali na Rua Barbosa, lindíssimo, lindíssimo. Eu sou apaixonada por aquela arquitetura. Uhum. Fico louca quando fico vendo aquele pátio. Já cobri tantas coisas lá. Antigamente acontecia tantos eventos no Museu do Estado. Ali do lado de fora, inclusive, lançamentos de livros. A gente está sentindo falta, né, desses eventos. Mas, e na parte interna, é lindo o acervo, é belíssimo.
É, eu não sei se você pensa assim, e nossos ouvintes que estão nos acompanhando essa conversa, eu às vezes fico viajando nesses casarões antigos, né? O que é que aconteceu há 100 anos atrás nessa casa? Enfim, vez por outra eu faço isso.
Pois é, eu trabalhei num casarão também muito histórico, que é o do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, também na Rua Barbosa.
Sim, outro
trabalhei
lindo.
Muitos anos ali. E ali a gente tinha uma história, que graças a Deus foi tombado, né? Hoje o TRE fica na Agamenon, mas a gente ficava, quando a gente trabalhava lá, tinha umas histórias, Mário Neto, que a família, aí a gente ouvia barulhos de noite. Claro que a gente ouvia, porque a gente ficava, naquela época fazia plantão até mais tarde, época de eleição, virava noite, eu peguei ainda voto impresso, impresso, mas não foi impresso de urna, era impresso de contar mesmo, tá? Aquela urna dali, e você também deve ter pego esses votos, assim, né? Aquela urna de papelão e jogava e tal. E ficava, demorava muito, 3 a 4 dias de apuração, e a gente ficava de noite ouvindo barulhos. Eu dizia que era Dona Julinha que morava lá na casa, que arrastava as correntes, enfim, tinha toda uma lenda em torno do casarão ali da Rui Barbosa.
Tem muita lenda, mas eu fico imaginando, por exemplo, Forte Cinco Pontas, às vezes quando você visita ali o museu, o Forte do Brum, aí você fica imaginando, na época de revoluções, de guerras, como as pessoas já estiveram aqui, passaram, já sofreram, já, enfim, comemoraram vitórias, bairro do Recife Antigo, você fica imaginando os bondes passando. É muito legal, você viaja mesmo em alguns momentos.
Viaja, né? Eu trabalho ali na Folha de Pernambuco, quando você fica naquela sacada ali, que eu fico olhando aquele bairro do Recife embaixo, você fala, meu Deus, como era isso aqui, né? E parece na Europa, porque é aquele casarinho antigo, eu subo aquelas escadas da Folha, aquele elevador que você puxa assim com a grade, é bem interessante, é muito gostoso essa volta ao passado que a gente tem, e tem que ser preservado, né? Tem que ser.
E vez por outra a gente tem que fazer isso para dar uma relaxada, né? Roberta, obrigado, até sexta, né?
Até sexta, se Deus quiser, com o nosso sextou, né? Não, Jota
Geraldo?
Isso,
olha, Jota Geraldo já está sorrindo aqui, ele deve estar preparando alguma coisa para sexta-feira, hein? Nossos ouvintes fiquem atentos aí na sexta-feira, nosso encontro com Roberta Jungmann. Viu, Roberta? Vai ter coisa, porque ele já está rindo aqui para
a
gente.
Diga ele que sexta-feira a gente tem que se animar, tem que levantar o astral.
Ok.
Tá bom?
Até lá, então.
Beijo,
Maria.
Beijo. Beijo a todos os ouvintes. Beijão.
Roberta Jungmann, tchau, tchau. Jornalista, colunista social, no CBN Social de hoje, às 10 horas e 20 minutos.